Boa noite a todos.
Boa noite.
Solicito ao senhor secretário que faça a chamada de senhores vereadores.
Boa noite a todos. Antônio de Oliveira Bosco.
Presente.
Arnaldo Pereira dos Santos.
Presente.
Davi Araújo Antunes. Presente. Denilson Francisco Braga.
Presente.
Francisco Alves de Souza.
Presente.
Gilmar Alfenas. Leandro Silva Marques. Luiz Fernando Carolino Xavier.
Presente.
Maximiliano Silva Baeta Fortes.
Presente.
Ricardo Francisco de Paulo Alves Cruz. Rildo Xavier de Moraes. Rodrigo Campos Chagas. E Rosilene do Carmo Cardoso.
Havendo o número regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos dessa reunião e solicito ao senhor secretário que faça a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da reunião extraordinária do dia 13/7/2016, aos 13 dias do mês de julho do ano de 2016, às 18 horas, foi realizada a reunião extraordinária da Câmara Municipal de Itabirito, referente ao primeiro período da 4ª sessão legislativa, que contou com a presença dos vereadores Antônio de Oliveira Bosco, Arnaldo Pereira dos Santos, Davi Araújo Antunes, Denilson Francisco Braga, Francisco Alves de Souza, Gilmar Alfinas, Maximiliano Silva Baeta Fortes, Ricardo Francisco de Paulo Alves Cruz, Rodrigo Campos Chagas e Rosilene do Carmo Cardoso. Ausentes com justificativa os vereadores Leandro Silva Marques, Luiz Fernando Carolino Xavier e Rildo Xavier de Moraes. O presidente Arnaldo Pereira dos Santos iniciou a sessão invocando o nome de Deus e solicitou ao secretário Davi Araújo Antunes que realizasse a leitura das atas das reuniões anteriores que foram aprovadas sem ressalvas. Projetos. Projeto de lei número 32/2016, que denomina Rua Geso do Nascimento Marques, as ruas 1 e 2, situadas no bairro Munu, neste município. Projeto de lei 33/2016, denomina Rua Maria Eulália Braga, as ruas 3, 4 e 5, situadas no bairro Munu, neste município. Projeto de lei 34/2016, que denominam as ruas Turquesa, Topázio, Diamante e Pérolas, as ruas de 1 a 4 no loteamento Esmeraldas, localizado no bairro Novo Horizonte, neste município. Projeto de lei número 37/2016 dispõe sobre a criação da parada segura e critérios para desembarque de mulheres, idosos e pessoas com necessidades especiais fora da parada de ônibus em período noturno nos veículos de transporte coletivo do município de Itabirito, Minas Gerais e da outras providências. Projeto de lei 39/2016 que autoriza o município de Itabirito a alienar mediante doação com encargos ao Conselho da Comunidade de Itabirito o imóvel pertencente ao patrimônio público municipal, que especifique da outras providências. Projeto de lei número 40/2016, que altera a redação do parágrafo único do artigo 50 da lei número 3008, de 22 de maio de 2014, plano de cargos e vencimentos, PCV dos servidores do município de Itabirito, Minas Gerais. Projeto de lei 41/2016, que autoriza a abertura de crédito especial para orçamento vigente do Serviço Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito, SAAI e da outras providências. Projeto de resolução 02/2016, que regulamenta no âmbito deste Poder Legislativo Municipal o reaproveitamento, a movimentação, a alienação e outras formas de desfazimento de material. Na segunda parte da reunião, os projetos de lei número 32, 33, 34, 37, 39, 40 e 41/2016 e o projeto de resolução 2/2016 foram aprovados em redação final. E não havendo mais nada a tratar, o presidente agradeceu a todos e encerrou a reunião invocando o nome de Deus. E para constar, lavrou-se a presente ata que depois de lida e aprovada será assinada pelo presidente e pelo secretário. Sala das reuniões, em 1 de agosto de 2016.
Em discussão a presente ata. Está em votação. Sem objeção, a ata está aprovada. Solicito da Bia aí a palavra livre aqui para fechar. E solicito, senhor secretário, destaque os resumos de correspondências recebidas e expedidas.
Correspondências expedidas. Ofício número 113/2016, a Ana Carolina Tabari Ramalho Miranda. Projeto de lei número 38/2016, que regulamenta a realização de feiras itinerantes. Ofício número 114/2016, A senhora Maria Luísa Maia Oliveira, projeto de lei número 38/2016, que regulamenta a realização de feiras itinerantes. Ofício número 115/2016, ao senhor Douglas Silva Cardoso, projeto de lei número 38/2016, que regulamenta a realização de feiras itinerantes. Essas correspondências, senhor presidente.
Na ordem do dia, solicito, senhor secretário, leitura de indicações, requerimentos, projetos de lei, de resoluções, se houver, sendo essa matéria, na primeira parte dos trabalhos, sem discussão, sem comentário.
Vamos para as indicações. Senhor presidente, indico a vossa excelência na forma regimental que é ser solicitada ao chefe do executivo, juntamente com a secretaria competente, ou melhor, juntamente com a Secretaria Municipal de Patrimônio Cultural e Turismo, verificar a possibilidade de aumentar o valor da subvenção da Academia Libri Cantari para o ano de 2017. Justificativa. A Academia Libri Cantari tem como finalidade promover o resgate de valores socioculturais de crianças, adolescentes, jovens e adultos de Itabirito. É reconhecida como de utilidade pública, lei número 243607/10 de 2005, fundada em 2001, escrita no CNPJ número 06813698000 ao contrário, /40. Sala das reuniões, em 1º de agosto de 2016, Maximiano Silva Barreta Fortes. Quem indica, Vossa Excelência, na forma regimental que seja solicitado ao chefe do Executivo, juntamente com a Secretaria Municipal de Obras e de Urbanismo, verificar a possibilidade de construir passeio e substituir meio-fios quebrados do lado direito da Rua Sempre Viva, no bairro Matuzinhos. Justificativa. Esta é uma solicitação dos moradores desta rua devido à quantidade de lixo acumulada devido à falta de passeio. Sala das reuniões, em 1º de agosto de 2016... Maximiano Silva Barreta Fortes. Quem indica, Vossa Excelência, na forma regimental, que seja solicitado ao chefe do Executivo, juntamente com a Secretaria Municipal de Urbanismo, verificar a possibilidade de implantar academia ao céu aberto, bem como colocar grama na rua Felipe dos Santos, próxima à escadaria, no bairro Novo Horizonte. Justificativa. Esta é uma solicitação dos moradores do bairro Novo Horizonte, onde um grande número de moradores praticam esportes ao ar livre na região, e principalmente por ser uma importante ação dentro de uma política de saúde preventiva. Sala das reuniões, em 1º de agosto de 2016, Maximiliano Silva Barreta Fortes, vereador. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência na forma regimental que seja solicitado ao chefe do Executivo, através da secretaria competente, colocação de um abrigo para os taxistas em frente à Prefeitura Municipal de Itabirito. Justificativa, pedido dos taxistas. Sala das reuniões, em 1º de agosto de 2016, Luiz Fernando Carolino Xavier. Quem indica, Vossa Excelência, na forma regimental, que seja solicitado ao chefe do Executivo, através da secretaria competente, colocação de postes na rua Estrada Estreita, no bairro Meu Sítio. Justificativo, o local encontra-se escuro e muito perigoso. Sala das reuniões, em 1º de agosto de 2016, Luiz Fernando Carolino Xavier, vereador. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência na forma regimental que seja solicitado ao chefe do Executivo providenciar, através da secretaria competente, implantar quebra-mola na rua Arduino de Araújo, próximo ao número 27, no bairro Itaubira. Justificativa. É de grande necessidade e urgência a implantação de quebra-molas neste local, pois há vários motoristas que passam em alta velocidade, colocando a vida de pedestres em risco. Sala das reuniões, em 1º de agosto de 2016, Francisco Alves de Souza. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência na forma regimental que seja solicitado ao chefe do Executivo providenciar, através da secretaria competente, implantar quebra-molas com elevatória na rua Eurico Rodrigues, em frente à APAI. Justificativa, já existe faixa de pedestre na mesma, mas é de grande necessidade e urgência a implantação de quebra-molas neste local, pois diminuirá o fluxo de carros com velocidade alta. Sala de reuniões, em 1º de agosto de 2016, Francisco Alves de Souza, vereador. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência na forma regimental que o município, através da secretaria competente, instale placas de advertência nos acessos às rodovias federal e estadual, advertindo os condutores sobre a obrigatoriedade de manterem o farol baixo aceso, mesmo durante o dia, conforme previsto na Lei Federal nº 12.390, de 2016. Justificativa. A partir de 8 de julho, todos os motoristas estão obrigados a deixar o farol baixo ligado quando andarem nas rodovias, mesmo durante o dia. A Lei nº 13.290, de 2016, prevê multa de R$ 85,13 e 4 pontos na carteira de quem descumprir a legislação. Os motoristas devem ficar atentos, porque a lei do farol baixo também é obrigatória nos trechos urbanos das estradas. Desta forma, certo e que a instalação de placas nos acessos às rodovias auxiliará os motoristas e evitará cometer infrações desse tipo. Sala das reuniões, em 1º de agosto de 2016, David de Araújo Antunes, Mioque tem vereador. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência na forma regimental solicitar ao senhor prefeito municipal que providencie, por meio da secretaria competente, instalação de iluminação pública em caráter de urgência na rua Antônio Caetano, próxima à esquina com a Alameda Júnior, no bairro Quinta dos Inconfidentes. Justificativa. No local não existe iluminação, o que deixa os moradores bastante inseguros diante dos vários riscos que essa situação oferece. Já foram registrados vários roubos nas residências do entorno e os moradores se sentem desassistidos. É necessário que providências urgentes sejam tomadas para sanar essa situação. Já existem alguns postes no local em perfeito estado, mas que ainda não foram instalados, e outros precisam ser trocados, pois a estrutura é antiga e de madeira. A única iluminação no local é colocada por um vizinho morador da residência de número 13, situada na Alameda Júnior, como forma de amenizar a escuridão e oferecer um pouco mais de segurança. Anexo abaixo assinado dos moradores do local, que pleiteiam ser atendidos nessa demanda. Sala das reuniões, em 1º de agosto de 2016, Leandro Silva Marques, vereador. Essas indicações, hoje não tem requerimentos. Pauta da reunião ordinária do dia 1º de agosto de 2016. Projeto de lei número 42 de 2016, que dispõe sobre reservas de vagas em creches para crianças em idade compatível, filhos de mulheres vítimas da violência doméstica, de natureza física ou sexual. De autoria do vereador Leandro Silva Marques, que vai para as comissões. O projeto de lei número 43 de 2016, que institui a campanha de valorização do professor e combate à violência no ambiente escolar e da outras providências. Também de autoria do vereador Leandro Silva Marques, que vai para as comissões. É essa a pauta, senhor presidente.
Solicito ao senhor secretário verificar no item de palavra livre a existência de oradores inscritos.
Pela ordem, senhor presidente. Maximiliano Silva Baeta Fortes e Rosilene do Carmo Cardoso.
Para fazer o uso da palavra, então convido o vereador Max Fortes.
Senhor presidente, eu peço autorização para falar no meu próprio local. Uma boa noite a todos. Boa noite, presidente Arnaldo, vice-presidente Gilmar, secretário, vereador Davi, colegas vereadores, vereadora, público presente, funcionários da casa, imprensa local, assessores. Senhor presidente, a fala hoje é bem rápida. São apenas dois assuntos. Aliás, praticamente um assunto. Mas eu quero iniciar dando as boas-vindas, né, nesse retorno aí do nosso recesso parlamentar, apesar que o recesso nosso é referente às reuniões aqui na Câmara, atividade parlamentar, mas um vereador para mesmo o recesso, todo mundo trabalha, eu continuei atendendo a população lá no nosso escritório. Então, quero desejar um bom retorno a todos aqui nas nossas atividades parlamentares. E apenas a título de registro, eu faço questão aqui de comentar e parabenizar pela realização da 25ª Julifest. Não poderia deixar de passar em branco, porque é uma festa tradicional, uma das maiores festas do estado de Minas Gerais, e eu fiquei realmente muito surpreso com a qualidade da festa, num momento tão difícil que a gente passa em termos de economia. Realmente a festa saiu de uma forma surpreendente em termos de satisfazer e superar a expectativa da população. Eu quero parabenizar todos que participaram dessa festa, a Prefeitura, através do prefeito Alex, a Secretaria de Cultura, a Secretaria de Assistência Social, na pessoa do Biranei, da Jussara e todas as suas equipes respectivas. Parabenizar muito as associações de bairros, né, que participaram, os turistas e a nossa comunidade que realmente abraça essa festa. Eu falei que nós já estávamos realmente com saudade, apesar de ter sido apenas a paralisação de um ano, mas nós estávamos realmente com muita saudade dessa festa. Gerou emprego, gerou renda. Diga-se de passagem que toda a parte de ornamentação artesanal foi aproveitada pelos artistas e artesãos de Itabirito. Eu ouvi alguns lojistas falando que devido à Julifest estão dando uma sobrevida para passar esse momento tão difícil, porque aqueceu o comércio local e dá uma condições de passar nesse período de baixa que nós estamos vendo aí no Brasil inteiro. A festa feita com uma economicidade muito bacana. As atrações, eu realmente fiquei surpreso. Nós tivemos aí Alceu Valença, o show da Daniela Mercury foi um sucesso, surpreendeu muita gente. E no domingo, aquela banda show da Polícia Militar, o Edésio, que é um saxofonista aí de primeira, não sei se teve a oportunidade de presenciar, foi um verdadeiro espetáculo, hein, Edésio? Então, foi feita a Julifest de uma forma criativa, com grande economia, e surtiu um efeito muito bom para a nossa comunidade. Portanto, senhor presidente, eu faço questão de apenas registrar a importância da realização do Julifest esse ano. E parabenizar também, além de todos que falei aqui, o prefeito Alex, os secretários, a comunidade, lembrar que nós fizemos bodas de prata. E aí é necessário lembrar o prefeito Juninho, que foi o idealizador dessa festa, né, em 91, aqui em frente à prefeitura de Itabirito, onde ela começou de uma forma muito tímida, mas foi crescendo, crescendo e mantendo o mesmo espírito, que é esse espírito de confraternização, de valorizar associações de bairros, valorizar a nossa cultura e valorizar o nosso povo. Então fica aqui feito o registro. E por fim aqui, senhor presidente, já que nós estamos falando de eventos, de Julifest, registrar aqui e dar os votos de pesar. Nós tivemos aí nesse meio do recesso duas percas, que foi a Virgínia, que é até irmã aqui da assessora do vereador Léo, minha grande amiga Cecília Pilar. A gente lamenta muito a perda da Virgínia, esposa do Fernando Lobo, e de uma forma assim muito precoce, né? Então a gente quer também registrar e dar os votos pesar para todos os familiares. E também a perda aí do Pedro. Quem não lembra do Pedro da Banda Mil, o Pedro do Bar do Pedro da Carioca, o Pedro do Cachaça com Arnica? Eu falo que, de certa maneira, do jeito dele, o Pedro marcou época. Marcou uma geração aí de artistas, da turma da cultura, e sempre foi significado de boa música, de alegria, de confraternização. E a gente, lamentavelmente, a gente perde o Pedro e um enorme talento itabiritense. Então, gostaria também de fazer esses dois registros, e na próxima reunião eu vou entrar com requerimento com votos de pesar, tanto para os familiares da Virgínia como também do Pedro. Senhor presidente, por hoje é só. Agradeço, uma boa noite a todos.
Presidência registra e agradece a fala do vereador Marques e convido a fazer uso da tribuna a vereadora Rose.
Boa noite, senhor presidente, vice-presidente, secretário, demais vereadores, funcionários da casa, imprensa, público presente. Quero iniciar a minha fala, primeiro, como eu não posso esquecer, e foi uma promessa minha nessa campanha, falar da ponte do Cabral. Os entulhos ainda continuam dentro do rio, lá no Cabral. Pedir gentileza, meu Deus do céu, vamos tirar aqueles entulhos de lá. Nós vamos encerrar esse mandato com o entulho todinho lá na ponte do Cabral. Quero ver como é que vai fazer comício para aquelas bandas de lá. Uma coisa horrorosa, feio demais aqueles entulhos lá dentro. Então, como eu falei que toda semana eu vou falar, nós estamos começando agora. Quero dar as boas-vindas para todos os vereadores e falar que toda semana eu vou falar da ponte do Cabral, para ver se tira os entulhos de lá. Né? Agora eu quero falar a respeito de uma reportagem no jornal, é até desrespeito a cães, a gente vira e mexe, a gente fica falando aqui lá do canil, e eu achei um absurdo, onde se vê, todo mundo conhece muito bem o Dimas, que vende o Minascap aqui na cidade, ele anda com uma cachorrinha, e vou ser honesta, sabe, gente, essa cachorrinha é mais bem tratada, ela é mais bem alimentada com o Dimas do que eu mesmo. O Dimas, quem não vê que ele anda com o leite dentro da sacola para dar essa cachorrinha no meio da rua, e colocaram, a moça nem pediu licença ao dono para botar foto da cachorra no jornal e falando que é cão abandonado. Quem dera que todo cão que fosse abandonado tivesse o tratamento que essa cachorrinha do Dimas tem. Pode ver que ela está aqui na porta da câmara, porque ele está ali em cima. Todo lugar que ele vai, a cachorrinha para, espera o Dimas manifestar se ela pode segui-lo ou não. Como ela não pôde entrar na câmara, quer dizer, até achei muito estranho que ela não subiu mesmo. Ele subiu e ela está ali paradinha na porta. Então, como que dá o direito de uma pessoa falar que é um cão abandonado? Não concordo, Dimas. Fica aqui o meu repúdio com isso daqui. Divide olhar os cachorros que estão sendo maltratados lá no canil, que teve essa reportagem na internet que eu vi. E lá falaram-se, sim, até de cachorro morrendo de fome. E a sua, a gente não vê isso acontecer, não. Onde você para comer, a gente vê que você alimenta a cachorra direito. Então, meus parabéns, você está cuidando mais dessa cachorra do que muita gente que tem menino e deixa até morrer de fome. Não liga para isso aqui, não, porque é matéria que não dá nem para levar muito em consideração. Agora, um outro assunto que eu quero falar é a respeito da licitação dos taxistas de Itabirito. Todo mundo sabe que é um assunto polêmico que vem nessa Câmara há muito tempo. Mas eu estive dando uma olhada no edital de licitação. Eu acho que aquele edital foi feito para uma cidade aí de 200 mil habitantes. Correndo o olho nessa licitação, como eu corri, o que eu vi lá, 4 bandeiradas, me corrijam os taxistas se eu estiver falando besteira, mas me parece que cobra-se 4 bandeiradas, a taxa mínima para um usuário usar um táxi aí na cidade começa com R$6. Você vai analisando direitinho. Isso vai chegar até quase R$25, o taxista vai morrer de fome, porque a situação está preta. E faça uma licitação dessa maneira, não tem cabimento. Pedindo taxímetro, beleza. É uma ordem judicial? É. Mas vamos fazer uma licitação que adeque ao povo do município. Fez uma licitação para a cidade grande. E eu até com as pessoas que eu conversei desses taxistas, nós vamos procurar sim um advogado e tentar segurar esse edital, porque isso está errado. Tem taxista aí que tem 50 anos, que está na praça. Será possível que vai tirar o direito desse taxista de trabalhar? Vivendo uma crise igual a gente está vivendo? Depois eu vou mostrar para vocês. Parece mais um livro. Aquilo ali está parecendo mais um dicionário. Dessa grossura, um edital de licitação. Quer dizer, em vez de facilitar as coisas, pioram. Vai ter taxistas ali que vai perder o direito de trabalhar por causa da quantidade de coisa que está exigindo esse edital. Eu até quero saber depois quem que foi que fez essa licitação. Porque, nossa, meu Deus do céu, e se for preciso chegar no juiz, chegar no Ministério Público, me coloco à disposição dos senhores para estar indo também. Que eu quero ficar bem integrada desse assunto, dessa licitação. Porque é um absurdo as coisas que está pedindo, não tem condição. A gente vai ver mesmo o taxista encerrando a carreira. E já tem muito, né? A gente, quando precisa de táxi, aí quase que a gente não está conseguindo. Aí bota um edital desse tamanho, vou mostrar para depois para vocês que estão comigo. Um absurdo. E a quantidade de documentação e taxa que esse povo tem para pagar numa crise dessa que a gente está vivendo? Pois não, Léo.
Boa noite, vereadora. Boa noite a todos os presentes nessa casa. Ô, Rose, só a título de contribuição, eu acho que é muito importante você estar abordando esse fato, mas acho que a gente tem que expor o que a gente escuta dos próprios taxistas. Essa confusão, segundo algumas informações, é que ela começou de uma liberação de umas placas de 2009. Não vou falar a quantidade certa aqui, porque corrigir de errado, mas, se não me engano, 5 ou 6. Desculpe se eu estiver errado. E que o juiz pediu para que voltassem atrás dessas placas e tentar ver o que seria resolvido, que a prefeitura não resolveu, e aí foi aberto esse edital para fazer uma nova licitação com todas as vagas de taxista, por causa dessas últimas. Então, assim, eu acho que vale a pena. Eu estou já com alguma documentação no meu gabinete, vou colocar à disposição de Vossa Excelência lá, para dar uma lida e tentar entender, porque realmente vai causar um transtorno muito grande.
Eu também vi essa discussão aqui há um tempo atrás, eu também já manifestei sobre isso. Eu acho que se o juiz decidiu fazer uma licitação, ninguém pode ir contra a lei. Se ele está mandando, vão fazer. Mas eu acho que tem que fazer uma coisa, de acordo com o nosso município, nós temos, nem sei se chegou a 60 mil habitantes. E a gente vê um edital desse tamanho, as coisas que estão pedindo ali, que eu li assim rapidamente, porque dá até desânimo. Eu tenho até dó do taxista, que ele quer participar da licitação, ele ter que ler tanta burocracia para chegar num consenso de uma coisa. Então, eu acho que não tem necessidade, tem que ser uma licitação que adeque direitinho aos nossos taxistas aqui. Nós temos taxistas antigos na praça. E aí, como é que fica? Essa quantidade de taxa que está exigindo para pagar, quem dera que estivesse fazendo corrida desse jeito, para pagar dessa forma que está sendo pedido? Eu acho uma falta de respeito com os taxistas, e volto a dizer, lei foi feita para ser cumprida, não é para ser discutida, concordo, mas tem que ser de acordo, que todo mundo possa participar de uma coisa, sem perder muita coisa nisso daí, que eu acho que nós, moradores, vamos perder, e os taxistas também. Então, fica aí, vamos analisar direitinho, nós vamos fazer reunião disso daí, e se precisar impugnar esse edital, nós vamos fazer isso sim. Que demore mais para resolver, mas que resolva de uma maneira correta para todo mundo. Afinal, nós vivemos um país democrático, né? Agora, um outro assunto que eu quero falar é a respeito... eu vou entrar com o requerimento semana que vem, não deu tempo de eu fazer, porque nós estamos voltando hoje, mas denunciaram comigo, perguntando, querendo que eu procure saber, das carteiras da antiga escola de São José. Diz que as carteiras sumiram. Quer dizer, não sei, estou falando aqui uma coisa que me passaram. Tanto é que eu estou falando que eu vou fazer um requerimento pedindo informação de onde estão essas carteiras que eram de São José. Diz que não tem nenhuma, e a gente sabe que atrás de cada carteira daquela tem uma plaquinha de patrimônio. Então, semana que vem eu vou entrar com o requerimento nessa casa, porque eu quero saber onde é que estão indo essas carteiras.
Rose, se você permite a parte.
Permito. Só, claro.
Essas carteiras... elas estão nessa fábrica aqui e estão aguardando, porque só pode sair de lá através de leilão e tudo. Então elas estão na fábrica.
Está na fábrica?
Na fábrica velha, sim. Pode ir lá e.
E com quem que a gente pede chave para entrar lá para ver?
Para entrar lá fica aberto todo dia. Tem gente trabalhando lá o tempo todo lá. Então, tá. Só se quiser, pode olhar que está lá.
Beleza, Gilmar.
Aguardando para um leilão aí.
Que bom. E uma outra coisa que eu quero falar é a respeito de um incidente que aconteceu na UPA semana atrasada. Eu até não estou indo na UPA mais, porque eu já estou em período eleitoral, todo mundo sabe disso, que a gente já está vivendo um período eleitoral, e a gente tem que afastar desse serviço. E eu fico até muito triste, porque eu confesso que eu estou ficando até sem rumo, porque era o meu ponto de partida todo dia, a UPA. E eu já parei de ir mesmo, vou ficar, né, esse período eleitoral, mas se Deus quiser, eu vou voltar com muita força em outubro, dê no que der, o meu destino a Deus pertence, mas até janeiro eu tenho que trabalhar. Então, dia 3 de outubro, acabando a eleição, se Deus quiser, dia 2, né, depois de 6 horas, eu já posso começar a ir para a minha UPA de novo. E uma coisa que está acontecendo lá é um problema que a gente está tendo com o pediatra, uma coisa que nunca teve. Uma pessoa chegou a colocar até num grupo da rede social, que ficou lá parado quase 2 horas, e isso, quando a gente vê isso acontecer, eu fico até muito triste, porque quando o Henrique estava lá, a gente nem via essas coisas acontecendo, né, Henrique? E as pediatras conversando, batendo papo lá dentro, e a pessoa ficou lá fora com a menina 2 horas, e quando ela foi pedir informação, falaram com ela que era uma emergência que estava acontecendo lá dentro. Aí ela falou, Rose, a conversa é sempre a mesma, é porque tem emergência. Eu fico falando, não, mas realmente costuma acontecer assim, mas a gente tem que averiguar. E, por incrível que pareça, ontem aconteceu de novo. Uma pessoa chegou lá 20 para 8 da noite, 9 e meia ainda não tinha sido atendido. E eu mesmo tomei a liberdade de ligar e perguntar se tinha pediatra, e tinha. O pior que quando não tem, a gente fala assim, não atendeu porque não tem. Mas a danada está lá ganhando dinheiro dela, então por que que não atende os meninos que estão com febre lá fora? Meu Deus do céu. Pois não, Léo?
Ô, Rosa, vou aproveitar o gancho, Vossa Excelência, desse assunto. Até estava na minha pauta para falar hoje, mas acabou que eu cheguei um pouco atrasado e não deu tempo. Realmente, a situação nesse aspecto, ela está se agravando e a gente tem que expor até para buscar a melhora. Você está falando de pediatra, está um absurdo a falta de respeito no setor da ortopedia. Ortopedista tem recebido casos com fraturas de tornozelo quebrado, dedo quebrado, braço quebrado, e na sexta ou no sábado, pedindo para voltar na quarta, no próximo plantão. Isso é um absurdo, o hospital recebe para isso, deve haver essa parceria consolidada. Essa semana passada foi uma criança, filha de um primo meu, e essa semana foi uma outra menina, eu liguei para a secretária de saúde, foi resolvida a situação, mas é um absurdo ter que esperar a intervenção de vereador para isso, porque, né, é uma obrigação que você falou, eles estão recebendo e não estão indo. E só para deixar registrado também, eu fui lá essa semana verificar, não tem álcool gel em nenhum recipiente, não tem sabonete nos banheiros, e os funcionários da UPA, que fazem a limpeza de serviço geral lá, eles estão trabalhando usando as luvas dos médicos, não estão usando as luvas próprias para a higienização do local, e estão trabalhando com os pés sem luvas, sem botas próprias, tudo com o pé molhado a noite inteira. É uma falta de respeito, né? Que fique registrado. Muito obrigado, Vossa Excelência.
Beleza. E por último...
Ô, Rose, só para... eu não sei se está acontecendo isso não, né? Porque segunda-feira minha mãe passou a noite lá em observação e eu fiquei a noite inteira lá com ela e eu vi todo mundo trabalhando com luva, com botina, com tudo, as faxineiras. Eu não vi nada faltando lá, não. E eu estava lá, com minha mãe em observação.
Ô, Davi, obrigado, o registro foi de uma pessoa que ficou lá durante 10 dias, infelizmente, é a irmã da Pilar, Virgínia, que veio a óbito há poucos dias, todo mundo sabe disso. Ela jamais passaria uma informação dessa por negligência. A gente está querendo buscar a melhora do pessoal, né? Ela jamais falaria que está tendo essa situação se não tivesse.
Eu só tô
talvez
falando...
Vossa Excelência não observou, mas eu posso ir lá no local e fazer um registro.
Então deve estar alterando lá os dias. Um dia uns trabalhos de botina, outro dia não. Porque na segunda-feira estava todo mundo normal lá.
Bom, então deixa eu retomar minha palavra, que senão meu tempo acaba e eu não termino. Nada, Davi. Por último, o assunto que eu quero falar é a respeito de cirurgia de hérnia. Veja bem, nós temos cardiologista, nós temos exame de sangue, nós temos raio-x, e estão pedindo, gente, para fazer uma cirurgia de hérnia para a pessoa guardar um risco cirúrgico 3 a 4 meses. Quer dizer, não existe, isso não existe. Então, eu queria pedir aí uma atenção especial para a gente estar resolvendo esses problemas de cirurgia de hérnia, que está muito... A gente está vendo paciente esperando, e tem gente que aí fala que a urgência só pode levar um paciente para o hospital quando a hérnia estrangular. Isso daí é quando o paciente já está quase a óbito. Então, por que não resolver o problema enquanto tem jeito? Vai ser uma cirurgia menos agressiva, vai ser uma coisa menos pior, e, infelizmente, a gente está agarrado com isso aí por causa de risco cirúrgico, esperando 3 meses para ser feito. É coisa que não pode estar acontecendo. Bom, senhor presidente, por hoje é só, muito obrigado. Boa noite. Oi.
Ô, Rose, tem um tempo, isso me permite, rapaz?
Tem, sim.
Só para trazer uma informação da questão dos pediatras. Eu também recebi essa denúncia, procurei fiscalizar, até onde eu fui, não procede dessa forma. Tem algumas pessoas, não sei se esse caso específico, que não está tendo a tolerância de aguardar. A gente acha que o ideal, e a gente tem que trabalhar com atendimento ideal para a população, é chegar lá, o mínimo possível a ser atendido de tempo. Agora, os casos que eu procurei fiscalizar e investigar, não procedia, porque realmente tem aquela triagem, tem algumas urgências que aconteciam. Eu fui lá para umas 3, e tem uma pessoa que trabalha lá, eu tenho uma grande amizade e confiança, e pedi para me ajudar nisso. Agora, a população, certas pessoas da nossa população, tem que entender, vou dar o meu testemunho, que, por exemplo, eu já tive oportunidade de levar meu menino lá no São Camilo, em Belo Horizonte, de ficar 8 horas aguardando com particular. Então, tem hora que acontece isso realmente, 6 horas, 8 horas. Tem que só saber se realmente houve alguma negligência, vamos chamar assim, ou se está uma intolerância da população. Os dois casos que eu recebi de denúncia não procedeu. Eu fui até a fundo, procurei saber, não diretamente quem está envolvido no atendimento, que acaba se defendendo. Mas as pessoas de minha confiança não procederam, não. Agora, tem alguns casos, realmente, a gente volta a repetir. O ideal é chegar lá, ser atendido no mesmo minuto.
Ô, Max, é o
agora,
que eu falo.
2 horas, por incrível que pareça, parece que é muito... Mas se você for na maioria dos hospitais de ponta, de Minas, de Belo Horizonte, 3 horas para cima, ainda mais quando é emergência. não quer dizer que é parâmetro para nós, não. Nosso tempo é reduzido.
Tem que atender. Você sabe o que, que eu acho, Max? Eu acho que se tem duas, três crianças lá fora e elas estão lá dentro, por que não atender essas duas, três que estão lá fora? Porque aí já fica livre, não fica ninguém esperando. O problema é que estavam lá fora há muito tempo, não se chamava ninguém, e as pediatras estavam lá dentro. Aí o que, que acontece? Espera juntar. Quando junta, dá aquele furdunço todo, sem necessidade, porque se você atende dois, três, é muito mais rápido. Mas tá bom, nós vamos tomando conta. Senhor presidente, muito obrigado, boa noite.
A presença agradece a fala da vereadora Rose, dos apartes, e gostaria de fazer aqui uma lembrete aos senhores, que é um convite que recebemos da prefeitura, audiência pública de gestão fiscal, que acontecerá no dia 5 de agosto. 5 de agosto é quinta, sexta-feira. Sexta-feira, aqui no plenário da Câmara, às 10 horas. Obrigado, Ari. Então, fica registrado isso aqui. Nós temos dois projetos para encaminhamento, que é o projeto de lei 42/2016 e o 43, que denomina, um dispõe sobre reserva de vaga em creche para criança em idade compatível, filhas de mulheres vítimas de violência doméstica, de natureza física ou sexual, de autoria do vereador Leandro Silva Marques, está aí nas comissões, e o projeto de lei 43, que institui a campanha de valorização do professor e combate à violência no ambiente escolar e da outras providências, é também de autoria do vereador Léo e está sendo encaminhado às comissões. As comissões de serviços públicos municipais, legislações, justiça, saúde e educação serão as três comissões envolvidas na apreciação desses projetos. As indicações lidas na primeira parte dos nossos trabalhos, de autoria dos vereadores Ceará, Davi, Léo, Max e do Luiz Fernando, elas estão em discussão, estão em votação, as indicações estão aprovadas. Sendo só essa matéria que compõe a ordem do dia, a presidência agradece a presença de todos e, em nome de Deus, declaro encerrados os trabalhos desta reunião. Boa noite.